E hoje nós começamos a nossa série de entrevistas sobre a mulher, no mês de comemoração às mulheres, né? E para iniciar a nossa série de entrevistas, estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá, Terezinha Pereira, está aqui com a gente. Olá, secretária, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Olá, boa tarde a todos e todas. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês.
Bom, secretária, eu queria saber, né, quais as políticas públicas em destaque neste ano aqui em Maringá.
Bom, a gente sempre permanece como o carro-chefe da secretaria, a prevenção e o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, né, que são todos os equipamentos que nós temos, a Rede Mulher, o Botão do Pânico, Patrulha Maria da Penha, o CRAM, a Casa Abrigo, né, toda essa estrutura que faz a prevenção, faz o enfrentamento, faz o acolhimento dessas mulheres em situação de violência doméstica intrafamiliar. Para além disso, a gente também tem o Qualifica Mulher, que, como o nome já diz, é um programa de qualificação profissional. O programa, inclusive, foi premiado, dentre outros programas da Prefeitura, pelo Instituto Assim, com o selo ouro, pelas ODSs, né? Porque ele promove a inserção no mercado de trabalho, ele promove empreendedorismo, ele promove a independência e autonomia econômica das mulheres, ele promove a igualdade de gênero no mercado de trabalho, e ele é um programa, de fato, muito resultante. E a gente ampliou ele esse ano para mulheres no agro. Então, a gente teve essa semana o primeiro curso, que foi o curso de tratores, o curso básico de tratores e maquinários, e agora a gente vai para a segunda turma com o curso dos drones, né? Aquele drone mais gigantesco, que mais parece um robô, né? Que faz todo aquele mapeamento da terra para a questão do veneno e do plantio, né? E as mulheres, então, vão aprender a conduzir esse drone para fazer todo esse mapeamento geográfico da lavoura, né? Então, a gente está ampliando o Qualifica. Hoje eu tive uma reunião com o Senar e a gente vai estar, inclusive agora, ampliando ainda mais o Qualifica Mulher no Agro nessa parceria que a gente está fechando com o Senar.
E quantas mulheres atendidas nesse Qualifica? Tem uma ideia?
O Qualifica Mulher, nós já atendemos em quase 3 mil mulheres desde o seu início. Essa turma do Qualifica Mulheres no Agro são 40 mulheres, 20 em cada turma, né? Com o Senar, a gente vai fazer uma ampliação muito grande, né? Para a questão dos alimentos, para a questão do artesanato, para a questão do uso do produto. E o Senar tem um programa muito interessante chamado Poena, que ele faz a inclusão para pessoas com deficiência. São professores preparados para o atendimento e para o ensino de repassar esse conhecimento às mulheres com deficiência. Então, a gente vai ampliando de forma, como sempre diz o nosso prefeito Ulisses Maia, de termos uma gestão humanizada, né, e inclusiva. Quer dizer, não deixa ninguém para trás, né? Todas as pessoas têm oportunidade dentro do poder público, nos serviços ofertados pelo poder público, de ampliar o seu conhecimento, de crescer, de produzir, de empreender. Isso é muito importante. A gente também tem o Dignidade e Proteção, que combate a pobreza menstrual. A gente sabe que nós somos a melhor cidade do Brasil para se viver, mas ainda nós vivemos com esta realidade que é a pobreza menstrual. A gente tem estatísticas da ONU, tem estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a cada 10 meninas que faltam na sala de aula, naquele período recorrente, né, 6 estão faltando por conta de não ter condições de comprar o absorvente higiênico, né? E agora a gente recebe mais uma emenda parlamentar de R$300 mil do deputado federal Tadeu Venere. Com essa emenda parlamentar, nós vamos ampliar o nosso atendimento e expandir para as operacionais da rede pública de saúde. Nós entregamos esse ano para 53 escolas municipais caixas, pacotes de absorventes, para que as meninas possam ter esse atendimento na escola, na rede pública municipal. A gente atende a rede pública estadual, atende as mulheres em situação de rua, atende as cooperativas, atende as ONGs que trabalham com as mulheres. Então, é um programa bem amplo e bem acessível. Nós sabemos que tem agora esse do governo federal, que vai ser entregue pelas farmácias populares, mas ele tem uns critérios já bem mais rígidos e mais limitador do que o nosso programa aqui em Maringá.
Sobre o Qualifica Mulher.
Isso.
Vocês têm histórias de mulheres que se qualificaram, que mudaram de vida?
Temos mulheres que já estão empreendendo. E a pós-pandemia trouxe muito isso. O que a pandemia fez? Quais foram as primeiras pessoas a perder o emprego? as mulheres. Uhum. Quem são as últimas que estão conseguindo retornar ao mercado de trabalho? São as mulheres. E quando você coloca um recorte de raça, por exemplo, da pessoa com deficiência, você também tem um número mais expressivo. Então, a pandemia trouxe desemprego, como ela trouxe um aumento de violência, como ela trouxe uma quebra até daquelas mulheres que já estavam empreendendo e que perderam aquela clientela, como, por exemplo, muitos salões de beleza, mulheres que vendiam roupas, que vendiam bijuterias, as pessoas que faziam o alimento e vendiam esses alimentos. Então, isso trouxe uma dificuldade muito grande. Então, Qualifica nasce nesse contexto, nessa perspectiva da pandemia, né? De poder trazer esse resgate às mulheres para que elas voltassem ao mercado de trabalho, para que elas pudessem empreender, para que elas pudessem de novo retomar essa autonomia, essa independência econômica, também poder contribuir no orçamento doméstico. Então, a gente tem vários cases aí de mulheres que contam a sua história. Por exemplo, para você ter uma ideia, um curso que deu um resultado espetacular, e a gente retorna com ele agora, é o cuidador de idosos e de idosas. Né? Nós tivemos mulheres que estavam fazendo esse curso, que nem tinham terminado o curso e já estavam contratadas. Né? Então, quando nós fizemos a entrega ali na Secretaria da Mulher de todos os certificados, as mulheres vinham para fazer a foto e muitas delas, o nosso vice-prefeito estava e ele falava assim, agora já pode começar a trabalhar. Não, já estou trabalhando, prefeito. Agora já pode começar a fazer o bolo de casamento. Não, prefeito, eu já estou atendendo, já estou fazendo os bolos de casamento de aniversário. Ah, agora pode começar. Não, prefeito, eu já estou fazendo. Então, ali, naquele dia mesmo, nós já tivemos esse retorno positivo dessas mulheres que já estavam empreendendo.
E não são necessariamente mulheres vítimas de violência, não?
Não necessariamente. A gente trabalha a questão da universalidade da política pública, o acesso, né? Ela é uma política, eu considero a política pública para as mulheres também uma política universal, apesar dela não ser um SUS e a questão da assistência social e da saúde, que são programas já, são políticas já com uma outra característica, um outro perfil, mas eu considero a universalidade das políticas e a gente tem alguns critérios. No Qualifica Mulher, o critério é por ordem de inscrição, mas a gente também tem um percentual ali dentro que a gente considera as mulheres são atendidas pelo CRAM. Então, quando vai sair um curso, a oferta primeira é para o CRAM. Nós temos mulheres aí em situação de violência que gostariam de fazer este curso. Se nós tivermos, essas vagas já estão garantidas, né? Entendi. E o restante, né, o que sobra, a gente solta as inscrições. As primeiras inscritas são as que fazem o curso.
Porque, de qualquer forma, essas mulheres que se qualificam, que ganham autonomia, ganham o mercado, elas deixam de ser vítimas no futuro, né? Se elas tivessem essa dependência financeira, seria mais difícil.
Luciana, né? Eu vou ser bem sincera com você ali dentro da realidade da vida pública, do serviço de atendimento. Eu já tenho 30 anos de história nessa pauta. Nós tivemos uma mudança muito interessante na questão da violência doméstica e intrafamiliar. Nós tivemos uma mudança do período de agressão, né, do tempo de relacionamento que este homem tinha com essa mulher para começar as agressões. Nós temos relacionamento de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, em que já aparece esse relacionamento abusivo, as violências já aparecem. E a gente tinha, num primeiro momento, aquela violência psicológica mais longa para depois vir uma violência física, e nós já temos um atropelo. Nós temos todas essas violências misturadas num contexto de um tempo muito curto de relacionamento. E nós temos mulheres independentes economicamente, mulheres com curso superior, mulheres bem resolvidas financeiramente, culturalmente, intelectualmente, mas que estão envolvidas nesses relacionamentos abusivos e que têm dificuldade de sair desse relacionamento. O grau de crueldade dos feminicídios aumentou de uma coisa absurda, né? E o que a gente tem visto que nós não temos mais aquele padrão que a gente tinha antigamente. Lá atrás, quando eu iniciei, lá na década de 2005, 2000 e um pouco antes disso, a gente já tem um outro perfil.
O que está acontecendo, secretária?
É uma coisa que...
Algum trabalho já é uma acadêmico coisa que, sobre isso?
Eu até gostaria, sabe? Eu até pensei que a hora que eu me aposentar, de fato, agora eu pudesse começar a escrever um pouco da minha história com relação a isso. Mas a gente tem acompanhado essa mudança. Né? Então, a gente tem visto, você pode pegar pelas notícias nas redes sociais. Você tem pego mulheres famosas, resolvidas, milionárias, em relacionamento abusivo, sofrendo agressão. Nós temos Luísa Brunet, temos a Ana Hickman e tantas outras mulheres que viraram notícia nesse país. Né?
Mas a senhora tem percebido, então, que em relacionamentos mais curtos a violência já aparece.
Já aparece surge. Em relacionamentos mais curtos. Às vezes nós tínhamos, olha, mas eu fui casada com ele 10 anos, ele nunca me agrediu. Nós tínhamos isso antigamente. Olha, foi a primeira vez, né? E aí, e tinha aquele tempo, as pessoas dizem assim, agora muita gente padronizou, porque a violência começa com a violência psicológica. Não, ela já está começando com a violência física. Ela já está começando com a violência patrimonial. E uma coisa crescente que nós temos visto também é a violência patrimonial. Principalmente contra idosas e idosos. A violência da aposentadoria, da pensão, do benefício. Então, nós temos uma situação gritante, preocupante com relação à dilapidação do patrimônio pessoal das pessoas idosas, né? Então, eu falo que nós estamos vivendo uma pandemia da violência, né? Porque é uma coisa que tomou de uma forma estratosférica. Está difícil. O Paraná hoje é o terceiro estado que mais mata mulheres. Eu já digo que se nós pegarmos o próximo fórum de segurança pública, nós já vamos aparecer como o primeiro sem medo de errar. O Brasil é o quinto. Eu já duvido dessa posição, né? Eu já acho que o próximo fórum já vai nos colocar em terceiro e segundo lugar. Né?
Será que tem a ver também com a questão da ansiedade? Diz que o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Essa questão do
nacional. Eu acho que é cultural mesmo. É cultural. Um país onde você idolatra estuprador de mulheres, né? Onde você tem, dentro do futebol, por exemplo, homens estupradores e que continuam sendo idolatrados por outros homens e por outras, e inclusive por mulheres, né? E que não tem essa sensibilidade de entender que esse tipo de homem, esse tipo de jogador de futebol, esse tipo de pessoa tinha que ser banido do esporte, porque eles são uma referência. Eles são uma referência para jovens meninos, para jovens meninas. Estão ali, Daniel, que estava olhando agora nas redes sociais, o jogador Daniel, solto, né? Saindo com a cabeça erguida, sorridente, todo feliz da vida. Por quê? Porque estupro não tem pena, tem preço, né? Então, se estabeleceu quanto custa estuprar uma mulher lá na Europa, né? Então, é muito cultural isso. E essa é uma desconstrução que passa pela educação. A gente precisa repensar isso desde o ensino fundamental. A gente precisa começar a tratar sobre respeito às mulheres, respeito às diferenças, respeito aos idosos, respeito às pessoas com deficiência. Nós temos que começar desde o ensino fundamental. E trazer isso para os bancos acadêmicos. Você veja bem, nós temos aí doutores na cidade, acusados de assédio sexual num lugar onde nós deveríamos nos sentir segura com o nosso médico, com aquele que está cuidando da nossa saúde. E nós não podemos, eu não vou me surpreender nem um pouco se daí nas próximas semanas nós tivermos um novo caso relacionado a isso. Então são pessoas cultas, pessoas respeitadas na sociedade, com formação, professores universitários, ensinando outros que serão médicos no futuro, né, assediando sexualmente as suas pacientes.
Lembrando que são casos que estão ainda
exatamente,
em investigação, supostos, né?
Supostos.
Mas, certo. Secretária, então, para a gente resumir, mais alguma política pública este ano que a senhora destacaria? Algum projeto para ser lançado este ano?
Então, nós retomamos uma ideia que é o projeto Bem Me Quero, é o Bem Querer, é um projeto que está trabalhando a questão da autoestima, da valorização, do amor próprio, desse resgate que está focando as mulheres atendidas pelo CRAM. Nós já tivemos duas etapas ali na Secretaria da Mulher, na segunda etapa nós estávamos com 60 mulheres ali reunidas, que passaram a tarde toda ali na Secretaria da Mulher, que é a casa das mulheres, né, para um atendimento de beleza, de estética, de saúde, com palestras, com sorteios, com café da tarde. Então, o Bem Me Quero veio com tudo e muito forte nesse momento. Mas, para nós, esse ano é fundamental, é a Casa da Mulher Brasileira. Acabei de falar com Brasília agora, a gente já está no processo de licitação. São 19 milhões de reais conquistados. O terreno ali no novo Centro Cívico, no Eurogarden, é um terreno de mais de em torno de 5 mil metros quadrados.
Quando começa a construção?
Nós estamos esperando o processo de licitação agora. São 13 casas da Mulher Brasileira. É zero custo para o município a construção, porque os 19 milhões vêm do orçamento da União pelo, através do Ministério da Justiça. A nosso papel agora foi a cessão, né, do terreno, que foi repassado para uso da União. E ali nesse espaço físico nós vamos ter concentrados todos os serviços de atendimento e de acolhimento existentes na rede mulher, num único espaço físico. E há uma conquista também deste ano, foi a nossa delegada da mulher, a chegada da doutora Paloma em janeiro, né, que já está atuante
como adjunta,
muito,
né?
Como adjunta, mas já é significativo, né, e a gente acredita que a gente possa ter um avanço aí nessa questão também. Então a presença dela também vem fortalecer, inclusive politicamente, a cidade, porque foi um pedido pessoal que a gente fez junto à coordenadora estadual das DEANs, e nós fomos atendidas nisso juntamente com todo o movimento de mulheres da cidade.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Vocês são uma ferramenta importante para a gente estar sempre comunicando e informando a população.
Nós conversamos com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres aqui de Maringá, Terezinha Pereira, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.